I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 14. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Este é o nosso assunto para este nosso estudo da manhã. A segunda parte deste versículo, a couraça da justiça. À primeira vista, o apóstolo parece estar nadando contra outras expressões das Escrituras que nos dizem que do coração vêm as ações, pensamentos e palavras pecaminosas e assim por diante. A ideia de que o pecado começa com desejo no coração. E o Senhor Jesus Cristo o coloca dessa forma, que do coração vem. E ele enumera os pecados que vêm, que vêm de dentro. Então você poderia estar pensar que há uma única direção, um fluxo unidirecional dessas coisas, que essas coisas vêm do coração para fora, e que seria essa exclusivamente a maneira através da qual nós deveríamos considerar essas coisas. Mas aqui parece que o apóstolo troca essa ordem, inverte essa ordem, vestida a couraça da justiça. Então aqui você tem a imagem de uma peça de armadura que protege o peito, isto é, o coração. E o coração nas Escrituras com frequência denota os sentimentos, as afeições. Então, pela metáfora, parece que o coração precisa de proteção das ações, dos pensamentos e dos atos. Agora, pode ser que ambos estão corretos. Será que a direção do pecado vem do coração, concebido no coração e emanando daí, passando até expressão nas ações e nas palavras, ou será que é o contrário? Ou será que são ambos? É isso que nós devemos que compreender. Não podemos simplificar isso. Sim, do coração, dos desejos, das concupiscências pecaminosas do coração vêm as expressões do pecado, mas igualmente o coração e as afeições são uma faculdade interna que deve ser guardada, deve ser mantido puro, porque ele também pode ser afetado pela propagação das ações e das palavras, e o coração pode ser corrompido, maculado, ferido. O pecado se move em ambas as direções. Nós devemos entender isso. E eu explico isso desde a princípio, à medida que nós lemos essas palavras tremendas, vestida a couraça da justiça. Bem, o apóstolo, ele retoma a noção de Isaías 59, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. É uma profecia, é claro, da vinda de Cristo, e a terminologia que o apóstolo Paulo emprega em Efésios 6, começa aqui, em Isaías 59. Mas também nós devemos vestir-nos de justiça como de uma couraça, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Este tesouro que nós temos, que é um coração nascido outra vez, uma consciência e sentimentos que foram tocados, santificados, purificados através
da conversão. Sim, eles são a fonte. O coração é a fonte da ação, mas também ele é afetado pelas nossas ações, pelas nossas palavras. Nós devemos guardá-lo, protegê-lo. Quando você enxerga isso, você enxerga o sentido pleno do uso do apóstolo dessa metáfora aqui. Vestida a couraça da justiça. Consideremos alguns pensamentos que surgem daqui. Esta é uma justiça pré-existente. E essa é uma coisa que nós não precisamos ilustrar demais, explicar demais. Essa é a justiça de Deus. É os 10 mandamentos, todas as exortações morais da palavra de Deus, que são baseadas no caráter de Deus, são pré-existentes a nós. Nós não precisamos inventá-las, enumerá-las, elas já estão lá disponíveis para nós. Algumas pessoas agem como se justiça fosse algo que você tem que planejar por si mesmo. Os meus padrões morais, dirão eles, são estes ou aqueles. Eles podem adotar alguns padrões convencionais, éticos, mas no que se trata do povo de Deus, todos os nossos padrões nos são dados pelo Senhor. Então, a couraça da justiça, a armadura da justiça é algo que vem antes de nós, que é arraigado no próprio caráter de Deus. Então, eis aqui, vestida a couraça da justiça. Um segundo ponto, somente os redimidos podem se vestir, se revestir da couraça da justiça. Nós devemos colocar isso, deixar isso bem explícito a princípio. Nós não podemos obter ou merecer o favor de Deus, nós não podemos obter ou merecer o céu ou a salvação, deve ser o dom de Deus que nos é dado por graça. Nós somos tão condenados e corretamente condenados que a salvação deve ser um dom livre adquirido por nós, por Cristo, na cruz do Calvário, quando ele recebeu a punição eterna do nosso pecado. Então, esta justiça só pode ser obtida por aqueles que foram salvos, aqueles que se achegaram a Cristo. Tem um outro aspecto aqui também. Esta justiça a que se faz referência aqui não é aquela que é atribuída. É claro que nós dependemos da justiça, da retidão atribuída de Cristo, da sua perfeição, da sua retidão, que é colocada na nossa, que é creditada a nós, que nos é dada. E Deus olha para nós vestidos da retidão de Cristo e nos abençoa e nos recompensa por causa dele, do que ele fez. Sim, então nós dependemos dessa retidão atribuída, mas não é isso que se faz referência aqui. Você não protege o coração e o mantém puro simplesmente dizendo para si mesmo que você recebeu a retidão atribuída de Cristo, que você terá, você aparecerá como uma pessoa justa diante de Deus por causa do que Cristo fez para você. Sim, isso é verdade, mas não é isso que se faz referência aqui. Ele se refere à sua própria justiça, às suas obras de justiça. Elas são uma proporção, uma proteção para o seu coração. Elas não te salvam, não asseguram o céu para você, somente Cristo pode fazer isso, mas, tendo sido salvo, uma vez salvo, ela se torna uma couraça de justiça para você. E nós veremos como isso funciona. Mas esta armadura tem que ser adotada. Eu fui salvo, como é que eu adoto essa justiça, a couraça da justiça? Será que isso é uma outra maneira de dizer que a santificação ou a melhoria do comportamento, do caráter, é um ato de Deus e eu não preciso nem tentar? Não. o que se tem em mente aqui é a consciência sendo iluminada. Ore para Deus que Ele ative a sua consciência e mantenha ativa, te ajude, te fortaleça a obedecer, mas a obediência será sua. Terá sido dada a você, no sentido de que é da força de Deus que te capacita, e pelas moções da sua consciência, quando você está prestes a fazer algo errado ao mesmo tempo, você precisa agir em obediência. E quando você o faz, você protege o seu coração. A sua própria obediência a Deus é uma couraça. Mas então coloquemos isso em termos práticos e vejamos, analisemos como funciona. Mas antes de fazer, nós podemos provar que isso aqui é a justiça mesmo por causa do contexto da passagem. O apóstolo Paulo vem falando de santidade no estilo de vida, aplicando a vida na família, a conduta com esposos, com esposas, com crianças, com filhos, conduta dos filhos, dos mestres, dos empregadores e assim por diante, dos servos e empregados. Então ele vem cobrindo todos os aspectos de justiça própria. E é neste contexto que ele faz referência à couraça da justiça. Isso trata então da nossa obediência a Deus, da nossa retidão e nossa justiça, que protege o tesouro do coração, dos sentimentos, das afeições. Há nesta passagem duas formas de armadura cristã, e nós mencionamos isso antes. Tem os elementos defensivos, isso é óbvio, é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, nós consideramos outros também. E há dois elementos do equipamento do cristão que são para propósitos ofensivos, que são os pés na preparação do Evangelho da Paz e a espada do Espírito, as coisas envolvidas em tornar Cristo conhecido, proclamar a Cristo. Mas nós estamos considerando agora a couraça da justiça que protege o coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, temos as palavras bem conhecidas: guarda o teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja as duas direções aqui: do coração procedem as fontes da vida, mas também o coração deve ser guardado. E como é que o coração deve ser guardado com diligência? Bem, com a couraça da justiça. E eis aqui alguns exemplos a respeito de como funciona. Você vai ao cinema e é um filme, ficção, que retrata um evento, uma história, evento histórico, talvez, mas está repleto de imagens sexuais, sensuais, e exibindo beleza humana e lascívia e toda sorte de coisas. Você assiste esse filme. Talvez você goste, você aprecia o filme, a atuação é muito boa, ele começa a mover as suas afeições e ele... Daí você entende o que você fez. Bem, um exemplo clássico, um exemplo óbvio. Você corrompeu as suas afeições. Elas não se importam mais tanto. Não se importam mais com a lascívia, com fornicação, com comportamento imoral. Eles se acostumaram assistiram essas coisas por uma hora e meia, você vê como funciona em duas direções. Você foi no cinema como um crente devoto ao Senhor, você corrompeu essa posse mais preciosa que você tem, as suas afeições santificadas com as quais você ama a Deus e busca por Ele. Você as torceu, distorceu, pervertiu, e você não mais odeia o pecado tanto. Porque aqueles personagens pecaminosos apareciam como pessoas tão agradáveis, aspectos da personalidade deles eram tão bons, e com todos nós somos, se nós nos permitimos enganar dessa forma, e veja, e nós nos tornamos mais fracos. Funciona então nas duas gerações. Mas se eu disser para mim mesmo, se você disser para si mesmo, eu não posso assistir esse filme. Este filme trata da glorificação do pecado em 50% do seu conteúdo. Então, a lei de Deus teria protegido meu coração. Então, afinal de contas, eis aqui a couraça da justiça protegendo o coração. Agora, a couraça é a parte mais extensa da armadura cristã, sugerindo talvez que este seria o maior dos alvos do inimigo. Eu ouvi um pregador dizendo alguns anos atrás que a cabeça era o coração, o maior alvo do inimigo na vida cristã, que os ataques sobre a cabeça são protegidos pelo capacete. E sim, é claro, ataques contra a vida racional são sérios, eles vêm, mas o coração é muito mais um alvo do que a cabeça. E eu sugiro que para cada membro da congregação que está sendo atacado por pensamentos de duvidar a sua salvação, muitos mais estão passando por dificuldades, problemas de corrupção das suas afeições e de gostar e se afeiçoar a coisas pecaminosas por causa de imagens, filmes e assim por diante. Então você pode ver, e eu estou somente dando exemplos aqui de como isso opera, o fluxo do pecado que se dá em ambas as direções. Há um grande movimento hoje em dia que entra até nas igrejas cristãs, que busca ensinar que afeições homossexuais ou desejos homossexuais não são pecaminosos, não são errados. Este ensinamento que vem de evangélicos autoproclamados dentro da igreja dizem: não é um pecado ser tentado. Então, desde que o pecado esteja residente somente na vida dos pensamentos, é a ação que conta. Então, uma pessoa pode ter, e presume-se até gostar, de atrações homossexuais, desde que isso não seja refletido nas suas ações. Isso tudo bem, porque o pecado não está na tentação, mas sim na ação. E bem, isso é uma coisa nova, isso é uma doutrina nova. Crentes na Bíblia nunca acreditaram, nunca sustentaram doutrinas assim no passado. Não, o pecado está na vida dos pensamentos, está dentro. E eis aqui a justificação. Mas você não pode ver daqui que é um elemento da couraça da justiça. Ah, se eu passo por isso, se eu sofro disso, eu posso ir para o escritório, eu posso olhar para membros do mesmo sexo, posso, na minha imaginação corrupta, imaginá-los nus, desejar, valorizar essa atração homossexual. Bem, fazer isso seria remover a couraça da justiça. Se diz, não, essa lei é obsoleta, não mais se aplica. E isso é uma coisa que polui a sua mente, as suas afeições. Você se coloca numa posição livre de depositar suas afeições e algo que é proibido, moralmente e espiritualmente. Veja como funciona. A couraça da justiça são os padrões de Deus. É uma consciência viva que é consciente dos padrões de Deus. Negação própria, não. Isso é errado. Isso é completamente corrompido, errado para mim. Eu vou poluir o meu coração mais ainda do que ele já é poluído. Então é um conceito vital. Veja, o fluxo do pecado em ambas as direções na vida do crente. Satanás quer capturar as suas afeições e te derrubar por causa disso. Se você não se importa com o que é errado, se você permite essas coisas, se você se atrai a essas coisas, se você gosta delas, ele quer que você olhe para essas coisas que são proibidas, para colocar dentro de você uma satisfação corrompida. Ele quer apresentar você a toda sorte de imagens e, no fim das contas, te conduzir até o final para estar sob o controle, sob o jugo das afeições, da concupiscência da carne. Se Satanás for capaz de corromper essa couraça da justiça, ele tem acesso ao seu coração. Então nós devemos ser bastante diligentes em proteger as nossas afeições, nossos pensamentos e nossos desejos. E contra coisas. E uma oração por ajuda. Nós devemos mortificar, terminar completamente qualquer direção incorreta do pensamento pela ajuda de Deus. Tudo isso é coberto na couraça da justiça. Revista-se da couraça da justiça antes que Satanás ataque. Não espere até que a grande tentação venha. Você se veste através da negação própria, como eu mencionei. Você fortalece a si mesmo nisso através da negação própria de coisas que talvez não sejam pecaminosas, mas igualmente não são necessárias a você. O diabo vem gentilmente a princípio. Você precisa de um novo carro. Eu digo carro novo. Pouca gente compra carros novos hoje em dia. Talvez, eu quero dizer novo para você. Você precisa de outro carro. E o diabo entra na sua imaginação e sugere algo que vai chamar atenção para você. Algo que vai te colocar em uma posição de destaque, algo que vai indicar aos demais a sua prosperidade, a ideia de que você está bem posicionado na vida, que você tem isso, que você tem aquilo, algo que é um toque de indulgência luxuriosa, talvez não seja o maior dos pecados do mundo, mas ele te conduz neste caminho de serviço próprio. E se ele te colocou nessa situação, você gastou 1.000 libras, 2.000, 3.000 libras, mais do que era estritamente necessário, ele te colocou no caminho. Ele começou a te treinar a entregar suas afeições, seu amor, seus sentimentos, aquilo que você deseja. Entregar-se. Se você pratica a negação própria na mesa, em cada aspecto da vida, como você fortalece a si mesmo, como você protege o seu coração de tentações piores, é assim que funciona. Então, por que é que eu obedeço aos padrões da vida cristã? Eu os obedeço porque são os padrões de Deus, eles são o que Ele quer. Eu os obedeço porque foi o que Ele me mandou fazer, me instruiu a fazer, mas eu também obedeço porque eles me protegem. E este tesouro precioso, as minhas afeições, os meus sentimentos, o meu coração. E aqueles se apegam, é uma proteção. Então, essa metáfora, essa imagem é tão útil para nós. Vestida a couraça da justiça. São os princípios que eu gostaria que nós considerássemos. A negação própria é um grande elemento aqui. Amor por Cristo é um elemento importantíssimo também. Agradecer a Ele, enxergar a sua mão na minha vida. Louvá-lo por toda oração atendida e jamais esquecer que nós somos grandes, nós somos ótimos em pedir, mas não tão bons em agradecer e permitir que isso abasteça o nosso amor por Ele, nossa apreciação dEle. Porque se nós direcionarmos as nossas afeições a Ele, isso é uma proteção para nós, faz parte da couraça da justiça. E também para os seus padrões. A couraça, como eu mencionei, é o elemento da armadura mais extenso dessa lista. O que nos sugere que talvez seja o alvo principal de Satanás. Será que você está protegendo as suas afeições? No livro de Provérbios nos é dito que a personalidade humana, que a alma humana, sem o espírito, tirando o espírito, consiste de coração, mente e vontade, afeições, as faculdades mentais e as faculdades volicionais. Agora, as afeições são uma parte fundamental, será que elas estão protegidas? Protegidas por uma noção reverente dos padrões de Deus. Voltemos-nos ao livro de Êxodo, para fazer mais uns pontos finais aqui. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Será que o pastor vai falar dos 10 mandamentos nos últimos minutos da mensagem? Não. Mas tomemos, por exemplo, os primeiros 4 dos 10 mandamentos. Lendo então no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Mandamento número 1, um exemplo da regra de justiça, uma lei moral ou um padrão, não terás outros deuses diante de mim. Isto. Mencionando de passagem os primeiros 4 mandamentos dos nossos deveres para com Deus. E como é que isso protege as nossas afeições? Vou dar um exemplo. Você sabe que este primeiro mandamento, na verdade, é uma promessa? Não terás outros deuses diante de mim. Quando você olha, é uma forma de Deus dizer: eu serei o teu Deus. Eu serei tudo de que você precisa. Eu serei o teu pai e o teu defensor. Não terás outros deuses diante de mim. E diante de mim, em hebraico, significa à minha vista. Não terás outros deuses. Nenhum outro Deus. Nenhuma outra fonte alternativa de felicidade, de plenitude, que seja mais importante para você do que Deus. Mas como é que isso protege os seus sentimentos? Bem, se Deus é tudo para você, seu provedor, seu amigo celestial, seu salvador, seu poder, seu tudo, isto é um escudo que protege as suas afeições de serem roubadas, porque Ele é aquilo que você mais valoriza. Aquilo que é mais importante para você. Nada vai te roubar dele. Não terás outros deuses diante de mim. Pensar somente nisso e as suas implicações é uma proteção tremenda para o coração. Avancemos ao versículo 4. Não farás para mim imagem de escultura, nem alguma semelhança de qualquer coisa que você viu. que foi criado para representar a Deus de qualquer forma. Deus não deve ter nenhuma representação visível, nenhum símbolo visível, nenhum. Isso é uma lei de Deus. Algumas pessoas pensam que isso tem a ver só com o louvor. Se você disser, ah, aquele livro não deveria ter imagens de Cristo, eles dizem, não, mas nós não estamos cultuando essa imagem. Mas não se trata somente daquilo que você cultua, mas é uma questão de representação de Deus. Não deve haver representação visual de Deus, nenhuma. É uma lei de Deus. E por que não? Bem, porque assim que você faz uma representação visual de Deus, você o encolhe. Você o torna menor. Você o encolhe para algo que você pode ver, algo que pode ser visualmente representado. E como você define a Deus? Bem, ele é o Espírito Eterno. Ele é o infinito, eterno, ser espiritual descrito somente em termos dos seus atributos infinitos. Ele é infinito, inteligência infinita, conhecimento infinito, amor, poder infinitos, benignidade infinitos, misericórdia infinita. Essas coisas não podem ser ilustradas. É impossível representar ou ilustrar valores eternos, infinitos. Você tira Deus do seu trono e o encolhe a percepções humanas no momento em que você tenta ilustrar. Então, por isso, há um embargo, contra qualquer representação de Deus. Isso aconteceu na igreja romana, católica, imagens em todo lugar. Eu me lembro de um capelão da rainha, veio ver-me aqui alguns anos atrás e caminhou pela igreja e ergueu seus olhos e disse, perguntou, onde estão as imagens? Mas isso é errado, isso é pecaminoso, isso encolhe a Deus. Não deve ser feito. E o que isso tem a ver com o assunto em questão, a proteção do coração? Bem, é óbvio. Se você tem um Deus maravilhoso, tremendo, infinito, eterno, que é completamente soberano, todo-poderoso, que grande proteção para o coração que isso é, quando Satanás quer atrair seu coração a coisas terrenas, passageiras. Sim, mas você é filho do eterno, todo-poderoso Deus nas alturas. Guardar imagens tolas, limitadas, e ter uma noção grande de Deus, fazer-lhe justiça, tanto quanto for possível à mente humana, é uma proteção tremenda. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de prosseguir somente para mostrar de que formas a justiça e os justos mandamentos de Deus e a aderência a eles são uma proteção para as afeições. A couraça da justiça. Pense nisso, amigos. Valorize isso. Valorize a vida de santidade, porque o que Deus manda reflete o caráter de Deus, mas é uma grande proteção do tesouro das afeições dentro do coração de um crente. Encerremos esta manhã cantando o hino 478, hino de dedicação.